As autoridades angolanas estão a desdobrar-se na busca de solução e na criação de condições logísticas para acomodar os refugiados provenientes da República Democrática do Congo e que entram pela fronteira leste do país. São perto de 30 mil congoleses democráticos que entram para o território angolano em busca da paz, segurança e acomodação devido aos conflitos militares que se vivem naquele país vizinho de Angola. A situação precária por que passam os expatriados comoveu o braço caritativo da Igreja Católica no Estado angolano. Desde o passado dia 15 de maio, a Igreja tem estado a promover uma campanha de solidariedade a favor dos refugiados provenientes da RDC e que se instalaram nos centros de acolhimento da província da Lunda Norte. A missionária Hilda Curande esteve no princípio do mês passado no centro de acolhimento de refugiados do Canda, da Canda, da Cacanda e em entrevista à Rádio Católica de Angola falou do drama que se vive naquelas paragens.
Sim, e a alimentação também que é distribuída é o básico, 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 que é o fubá, o arroz, um feijão, um óleo, um sal. Não passa de outros alimentos. E muitas pessoas desnutridas precisam de um outro tipo de alimentação também, que é uma dificuldade que eles estão tendo. Pelo menos comentários que escutei assim, que também o dinheiro que deveria chegar para comprar alimentação estava demorando os trâmites, porque também foi pego de surpresa, assim, uma coisa muito, muito rápida, muito emergente, porque estavam atendendo os outros refugiados da Líbia. E então os fundos que se tinham se gastou para lá e até vim liberar para esta situação, a burocracia às vezes impede uma coisa de imediata.
Os refugiados da RDC vindos das províncias congolesas de Kasai e Kasai Central estão acampados em centros de acolhimento do Musungu e da Kakanda, criados na província da Lunda Norte a propósito. A região que, do ponto de vista da administração da Igreja Católica, chama-se Diocese do Dundo. Diocese esta, onde Dom Stanislao Marques Tindekasse é o bispo local. De acordo com o prelado, os padres congoleses não escaparam das mãos das milícias, pelo que alguns sobreviventes também estão entre os refugiados que entraram para Angola. A mobilização solidária da Igreja Católica a favor dos refugiados já se estendeu em todas as províncias do país. São milhares de crianças, mulheres grávidas, velhos, entre outros, que tentam escapar da morte em consequência da violência que se faz sentir há meses na região de Kasai e Kasai Central, na República Democrática do Congo.
Do Luebo, antes da Páscoa, fui informado pelas irmãs do Coração Imaculado de Maria que 3 dos seus conventos tinham sido queimados e saqueados pelas milícias. A casa do bispo tinha merecido a mesma sorte. As hóstias foram profanadas e os ornamentos sagrados. E as pessoas estão a refugiar para os nossos lados. E mais recentemente, a Diocese de Luísa, portanto, está ao lado, tive contato com um bispo que eu conheço muito bem, o Monsenhor Feliciano, justamente para me certificar que os dois sacerdotes que estavam ali eram mesmo sacerdotes. E ele respondeu-me prontamente a dizer que efetivamente que eram sacerdotes e que na Diocese de Luísa, portanto que é vizinha nossa, das 45 paróquias, 28 tinham sido saqueadas e incendiadas pelos milicianos. Proibiam as pessoas de celebrar e muitos sacerdotes tinham fugido para salvar a sua pele e com o povo. É em virtude desses tumultos que se estão a registrar na região do Kasai, que se registra esse número de refugiados na nossa diocese. Portanto, os números oficiais são esses, e não é de descartar que seja mais. Mas pronto, nós não temos aqui elementos para provar esta nossa afirmação. Entretanto, a 14 de abril, a Igreja Católica recebeu da Direção Provincial da Assistência Social um apelo para que se recolhessem bens para apoio aos refugiados da República Democrática do Congo, entre homens, mulheres e crianças. E eles referiam-se a conflitos étnicos que se registavam naquela parte, portanto, do nosso país vizinho. A concentração estava em 3 lugares, em Kundwenge, Musungu e depois em Samakaka. Portanto, Samakaka está mais perto do Dundo. Como apoio, eles pediam que a contribuição dos fiéis fossem alimentos diversos, roupa usada, sabão, panelas, copos e entre essas coisas. Então nós também fizemos o mesmo apelo à igreja local para que os nossos fiéis contribuíssem. Naturalmente que as possibilidades reais no nosso povo são mínimas. Há solidariedade, há vontade de ajudar. Esta é a situação que está por detrás deste afluxo de refugiados. Por exemplo, no centro de Mussenga, em Samacaca, fala-se de 1.617 homens, 747 mulheres e 1.945 crianças, para um total de 4.311. Cacanda tem muito mais, tem um total de 6.570. São dados de 19 A nossa ajuda tem sido limitada, portanto, aos nossos recursos, e temos ido, portanto, ao encontro através das estruturas da recepção social. Queremos fazer mais, porque pensamos que, à medida que o tempo se prolonga, há perigo de ruptura de estoques e essas coisas, então nós precisamos realmente assegurar, da nossa parte, dar o nosso contributo como Cáritas, como Igreja Católica. Estamos abertos, não é, à solidariedade de pessoas de boa vontade que se queiram também associar a esse esforço, não é? Que devemos fazer qualquer coisa que seja tangível para as pessoas. Porque já ainda nos apelou o Papa Francisco, o campo de refugiados é mais ou menos como um campo de concentração. Não é? Então nós olhamos para a pessoa, interessa a pessoa, as crianças vulneráveis, então temos efetivamente de dar a nossa parte para minorar o sofrimento deles enquanto se resolve o problema do outro lado, se encontra a solução mais rapidamente possível para o bem das pessoas. Pelo que hoje também já houve mortes, que isto não aconteça, então temos de dar a nossa contribuição, a par da contribuição que esperamos que o governo esteja a dar ou a fazer, mas nós, infelizmente, desde os imperativos da nossa fé e da caridade, não podemos cruzar os braços enquanto as pessoas estiverem ali a padecer necessidade. Acreditamos na solidariedade dos angolanos e na sua boa vontade em ajudar os mais necessitados. Não tem nesse sentido que, em nome da Caritas, pois, lanço este apelo.
Isto acontece numa altura em que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, já se pronunciou a propósito, sublinhando que entre os refugiados que chegaram ao leste de Angola incluem-se pessoas com ferimentos graves e queimaduras que têm sido transferidas para hospitais locais para receber atendimento médico urgente. Entretanto, o governo angolano terá despertado muito tarde para a necessidade de um reforço na logística para o acolhimento dos refugiados congoleses. A respeito, o diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos, Agostinho Sicato, refere que não se trata de questões políticas, mas uma questão de orçamento e de agenda do país, onde não estava prevista a recessão de imigrados.
Eu não creio que seja tanto questões políticas. Sabes, Agostinho, os países normalmente têm as suas agendas e todas as suas receitas são orçadas, são previstas num orçamento geral do Estado. E esses são os ditos imprevistos, que são aqueles que surgem à última da hora. Eu acho que o que aconteceu, em meu entender, foi apenas isso, que a situação surgiu de emergência e era necessário conjugar esforço para encontrar formas de poder ajudar. Claro que para a Igreja a coisa foi um pouco mais fácil, porque a Igreja é aquela que basta ver, está sempre em emergência, basta ver alguma coisa, tem maior facilidade também de poder mobilizar no dia seguinte, o que é difícil, por exemplo, para os órgãos governamentais, porque têm orçamentos direcionados em determinadas áreas. Claro que precisamos ser mais solidários, isso sim. Agora, que isto também tem aproveitamentos políticos, isso sim.
Que aproveitamentos políticos se pode fazer desta situação?
Eu acho que, e eu sou sempre da opinião de que quem ajuda não precisa trazer as imagens para mostrar que ajudou. Não precisa expor a sua ajuda. Eu acho que se os cidadãos congoleses encontram-se na República de Angola a pedir exílio, ou por aí que podemos interpretar, o que é essencial é o governo angolano, dono do território, neste momento, que tem a responsabilidade de poder ajudar. Seguramente são pessoas humanas, são cidadãos do mundo e merecem o tratamento. Agora, eles não podem, nós não podemos passar uma fotografia dos senhores caridosos, os senhores benfeitores em tudo. Não, nós estamos a fazer a nossa parte quanto o Estado, assim como os nossos cidadãos já foram parar em várias ajudar aqueles nossos cidadãos. Acho que é responsabilidade social do próprio Estado poder ajudar estes cidadãos da República Democrática.
O Governo Central de Angola tem estado a se desdobrar para pôr cobro à situação desumana porque passam os refugiados acolhidos na província da Lunda Norte. No capítulo social, o Ministério da Assistência e Reinserção Social já foi orientado pela Presidência da República para envidar esforços para dar uma resposta favorável a situação dos refugiados provenientes do Congo. O diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos alerta para a necessidade de se ter cautela do ponto de vista da segurança nacional na recepção dos imigrados provenientes da RDC para que não se ponha em risco as fronteiras do país. Agostinho Sicato defende também a necessidade de se criarem políticas emergentes que sejam multissetoriais para que o acolhimento dos refugiados para que o acolhimento dos refugiados não resulte numa instabilidade para Angola.
Tecnicamente, do ponto de vista político, nós estamos embaraçados, porque nós temos uma fronteira bastante extensa com a República Democrática do Congo, também com o próprio Brazzaville e os outros territórios, e a nossa fronteira já é insegura, já é vulnerável. Cada um já pode passar quando quiser. Quanto mais com esta situação, nós entramos numa situação bastante embaraçosa. De um lado, precisamos garantir a segurança das nossas fronteiras e, do outro lado, também precisamos garantir a segurança daquelas pessoas que se encontram no seu estado, nas zonas de instabilidade. Precisamos acolher estas pessoas para que encontrem no nosso território segurança desejável. Estamos aqui numa situação que é necessário gizar políticas de emergência para poder se acomatar a essa situação. Mas tem havido, claro, eu ainda vi há poucos dias algumas visitas de responsáveis daquelas regiões do Congo aqui nos campos de refugiados, mas isso só não basta. Precisa um esforço mais conjugado entre as forças armadas, as forças de defesa, essas todas defesa e segurança, tanto do Congo como de Angola, sob pena de a situação estar pior. E o grave é isto: podemos ter uma instabilidade a começar daqui. Isto é pior caso, por exemplo, nós não assegurarmos isso e os rebeldes passem com maior afluência e ficam aqui. E porque eles,
ou seja, que hajam infiltrados nesta onda de refugiados que surge para o país?
É impossível que não haja infiltrado. É impossível. Estamos a falar de famílias que saem de um sítio para o outro. E são essas famílias, é dessas famílias. Então, mas os soldados vêm da onde? Não vêm das famílias. É dessas famílias, os tais indivíduos podem amanhã se vestir de civil e passarem como refugiado. Isto, nós, não só nós aqui, estamos a ver agora o que é que está a acontecer na Europa. A Europa praticamente perdeu a guerra contra o terrorismo por causa disto. Porque chega numa situação completamente complicada em que vimos aquelas situações de vedar até as fronteiras, mas depois, volta e meia, não há consenso sobre isto. Mesmo as próprias leis são transgredidas diariamente, exatamente porque está em causa a sensibilidade humana. Conosco vai acontecer o mesmo, só que nós não temos a perícia necessária para que para comatar isto. E eu espero aqui um reforço maior e bastante conjugado de vigilância, tanto das Forças Armadas de Angola, das Forças de Segurança, os Serviços de Imigração Estrangeiro, daqui e os de lá, para poder deixar passar. E até se tivermos ajuda das próprias Nações Unidas também, aquele o grupo, a missão das Nações Unidas que está no Congo, seria bom também para poder ajudar essa travessia dos cidadãos. Porque é sério, e se o Congo está assim, imagina para nós, para cá, para Angola. Porque, diga-se em boa verdade, nós ainda não estamos numa situação favorável para voltarmos a ter uma instabilidade.
O analista entende, por outro lado, que já é a altura das organizações regionais adotarem uma medida dura contra a RDC, já que é reincidente em situações de conflitos e que resultam sempre no surgimento de refugiados para outros países.
Precisávamos de influenciar o máximo para que o Congo seja isolado. O governo do Congo deve ser isolado.
Mas esse isolamento é como castigo ou um isolamento como que é?
Para se encontrar uma solução. Porque é impossível que um país, durante muito tempo, não consiga encontrar estabilidade.
Mas a questão é de âmbito político. Já sabe que a questão é da sucessão presidencial.
Exatamente. Então tirem o presidente. E há condições para isto. O Congo tem muitos quadros. Há dirigentes à altura para poder governar.
Mas há uma lei que se deve obedecer. E as eleições estão aprazadas para novembro, as eleições no Congo.
Esta lei que foi violada e as... estas eleições aprazadas para novembro foi exatamente uma concertação, exatamente por causa de ter se violado uma lei, porque senão o Congo já não estaria na instabilidade em que está. O Congo já devia ter realizado as eleições no ano passado. E então nós estamos aqui exatamente a viver a conivência da violação da lei. Angola foi conivente neste processo. Os países todos da região foram coniventes neste processo. Só que leram mal os tempos. Não sabiam que isto depois traria consequências graves. São essas as consequências. E nesta altura eu ainda lembro-me que houveram votos que era necessário que o Congo tivesse eleições. O presidente Kabila terminou o mandato. Ok, devolvo o poder ao soberano e depois que eleja o novo presidente. Já não se candidata. O presidente Kabila foi encontrando meios para ainda manter-se no poder e por razão disto é que se encontra essa tal dita transição que se está a fazer agora, esse consensozinho. Mas nenhum país pode viver de arranjos políticos. As políticas não se remendam. É exatamente isso que estamos a ver. Agora, o grave vai ser isto. Se a instabilidade se estender para a região toda. Porque se hoje Angola está a braço com isto, creio que a República do Congo Brazzaville também está a braço com isto, porque são os vizinhos da República Democrática do Congo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Leongo.